E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais um podcast do canal Fique Tranquilo, o seu canal que fala aqui um pouquinho sobre investimentos, deixando você mais tranquilo um pouquinho do que o normal. Eu sou Elon Florindo.
Eu sou o Otmar Schneider.
E hoje a gente está com a presença do ilustre comandante Danilo Bastos. E aí, Danilo?
E aí, galera, muito obrigado pelo convite, sou fã do trabalho de vocês e não veio nenhum comandante, veio só o Danilo, cara. Comandante é só lá no avião.
O bacana aqui é que tem dois comandantes aqui, né?
Quem comanda é vocês, exatamente.
É, aqui tem dois comandantes, tem o comandante Elon e o comandante Danilo, então, os dois são pilotos então,
comandante é só o Elon, então aqui hoje eu não tô comandando, né? É isso aí, estou à disposição.
A primeira pergunta que a gente tem aqui é quem é o Danilo Bastos, né? Fazer uma apresentação aí pro pessoal, Danilo.
Cara, você sabe, essa é uma pergunta interessante, né? Eu recebi a pauta de vocês aqui, sempre fica pensando o que você vai responder. Eu sou um cara normal, tô tentando aí me desenvolver, aprender, sou piloto de avião, acho que essa foi minha única profissão de carteira assinada na vida. Trabalho como piloto profissional desde os 20 anos, fui instrutor de voo, fui copiloto da VASP, copiloto na Gol, hoje sou comandante na Gol. E paralelamente eu também sou formado em gestão financeira, fiz pós-graduação na área, tenho essa outra paixão que eu nunca exerci como empregado de ninguém, mas tenho vindo aí tentando desenvolver as duas de uma maneira ou de outra. E basicamente é isso aí, pai de três filhos, tentando levar a vida aí da melhor forma.
Eu acho que essa daí é a maior profissão, né? Pai de três filhos, o restante tudo é consequência, né, cara?
Exatamente, legal, cara, exatamente.
E Danilo, como é que você veio bater nessa história de fundo imobiliário, cara?
Então, você sabe que, eu vou tentar resumir aqui uma longa história, né? Em 2002, eu era copiloto da VASP. A VASP era uma empresa quebrando na época, falindo. Naquela época, acendeu um negocinho na minha cabeça que eu comecei a perceber. Eles atrasavam muito salário, eu era um jovenzinho ainda, sem filho, sem família, sem nada. Mas eu via o pessoal, os colegas mais velhos com família, passando extrema dificuldade financeira. Porque o salário atrasava, ele já não pagava o salário integral como deveria. E a empresa estava realmente indo à falência, como acabou falindo pouco tempo depois. Mas eu vi alguns poucos colegas aviadores ali, que estavam levando a vida numa boa, como se nada tivesse acontecendo. E a gente conversando naquele ambiente confinado de cabine, né? As pessoas foram comentando o que elas tinham feito. E não é nada de espetacular. Elas simplesmente tinham poupado parte dos recursos ao longo da vida, cada um de uma forma, alguns investindo muito bem, outros nem tanto, mas eles tinham uma reserva. E a reserva estava dando tranquilidade, né? Então, naquela época, eu comecei a estudar sobre investimentos. Em 2004, eu já investi em ações. Eu sempre gostei de análise fundamentalista. Sempre me identifiquei com isso. Nunca fui trader. Sempre tive essa visão também de geração de dividendos. E fui buscando investir em ações, tentar formar uma carteira de dividendos, e nesse negócio de pesquisar sobre dividendos, correr atrás do que pagava mais, lá para 2011, por aí, eu caí nos fundos imobiliários, né? Que é um produto fantástico para quem gosta de receber renda periódica. E aqui estou eu, desde então. Quase 10 anos aí para fazer.
Não, e é perfeito, porque essa sua resposta já engata certinho com a nossa próxima pergunta, né? Por que fundos imobiliários, né? Então, assim, só continuando essa questão do raciocínio, né, da renda, de como você descobriu, mas não só por conta da renda, porque que características mais você traz para a gente, assim, sobre fundos imobiliários, por que investir nesse ativo aí, que é um ativo que está crescendo muito, que muita gente gosta, né?
Então, na época que eu entrei, o meu principal atrativo realmente foi a renda periódica. Mas com o tempo você começa a descobrir outras coisas. Por exemplo, é muito mais fácil analisar um fundo imobiliário do que uma ação. Na verdade, você está estudando, uma ação é uma empresa, né? Tem as características especiais. E quando você abre para uma carteira, é muito mais fácil ainda. Que por mais que um segmento de shopping seja diferente de galpão, seja diferente de laje corporativa, por exemplo, quando a gente fala de uma carteira de ações, o cara está estudando um banco, uma empresa de varejo, uma petroquímica, etc. Então, fazer o acompanhamento de uma carteira para quem gosta de acompanhar os próprios investimentos, eu sei que tem muita gente que delega, assina um research, etc. Mas para quem gosta de acompanhar, a vida nos fundos imobiliários é muito mais fácil. E a regularidade da renda, não é só questão de pagar mais dividendos de uma maneira geral, obviamente tem ações que pagam mais do que muitos fundos imobiliários, mas a carteira te dá uma regularidade. Uma empresa difícil, são poucas empresas que pagam todos os meses, tem Itaú, Bradesco, que eu me lembro aqui de cabeça agora, mas a empresa distribui uma porcentagem do lucro dela e não tem aquela obrigação de ter um payout tão alto, né, uma distribuição dos lucros de maneira tão elevada como tem os fundos imobiliários para ter isenção de imposto, né? Então, você não necessariamente você vai receber ali 90, 95% do lucro da empresa. Você pode receber muito menos, mas não receber nada e não vai ser numa periodicidade tão grande quanto o fundo imobiliário. Então, fica mais difícil você mensurar aquela renda, criar uma expectativa em cima, contar com ela se você precisar fazer um planejamento. É, isso é fascinante, né? Facilitar a vida.
Não, essa questão da renda, realmente, eu acho que é o motivo de muita gente estar dentro de fundos imobiliários. Você receber uma renda recorrente na sua conta corrente, sem precisar ter trabalho de cobrar ninguém, como é o caso de outros imóveis, né? Se você tiver imóvel físico, essa renda tende a se valorizar ao longo do tempo, né? Se tiver uma boa gestão. Então, ela vai te dando uma certa tranquilidade financeira. Né? Então, isso aí, com certeza, quando a pessoa descobre isso aí, ela dá uma encantada com esse mundo, né, dos fundos imobiliários.
Sem dúvida, sem dúvida. E isso é fascinante, é o que todo mundo busca. É, todo mundo que não conseguiu organizar essa ideia na cabeça de independência financeira, não sabe o que está buscando, mas todo mundo pensa em ter meia dúzia de casinhas de aluguel. Eu acho que é o que o leigo, talvez, mais se aproxime ali dessa questão de renda periódica. Às vezes ele paga aluguel para alguém, ou conhece alguém que tem um imóvel, recebe renda, etc. Às vezes o cara não está nem pensando em ação, não está nem pensando no mercado financeiro, nem tem a ideia de independência financeira bem construída na cabeça dele, mas ele pensa nessa possibilidade. E fundo imobiliário te dá isso literalmente na palma da mão, né?
E quando ele descobre que ele não tem que pintar a parede, trocar a cana, nem cobrar ninguém, ele pula de cabeça, né?
Exatamente, exatamente.
Danilo, e você tem ações também na carteira ou só fundo imobiliário?
Então, aí conectando também com a história de vida, eu sempre tive ações desde lá de 2004 que eu comecei a investir, e a minha carteira de ações foi forte até 2016, por aí. 2016 eu estava mais ou menos 50% ações, 50% fundo imobiliário. Porém, em 2016 aconteceram duas coisas na minha vida, assim. Primeiro que a gente estava chegando numa deadline aqui em casa para ter mais um filho, que a gente queria ter e estava chegando no momento. A gente vai ficando mais velho e tem coisa que não dá para postergar tanto tempo assim. Por outro lado, o país estava em crise em 2016. E boa parte do meu salário, da minha remuneração, ela é variável, ela é em função de horas de voo. Uhum. A empresa que eu trabalho reduziu muito na época a quantidade de voos que ela fazia diariamente e resolveu não demitir ninguém, o que foi ótimo, porém todo mundo passou a ganhar menos, muito menos, né? E essa redução que foi de quase 40% da quantidade de voo refletiu diretamente no salário das pessoas. Na época, eu migrei a minha carteira de ações inteira para fundo imobiliário, porque aquilo daria o respaldo para eu dar aquele passo adiante na minha vida, que eu não queria postergar em função de um algo externo que eu não tinha controle, né? Então eu fiz a migração.
Reconfigurou o voo, né?
Reconfigurei o voo. A minha carteira de ações estava... Eu vendi... O mercado inteiro estava muito mais barato, né? Houve uma queda nas cotações, nos preços de 2016. Porém, a minha carteira era antiga, né? De 2004. Então, eu ainda consegui sair com lucro em muitas ações e comprar fundos imobiliários descontados. E acho que valeu a pena, e não só pelo viés financeiro, mas como pelo viés pessoal, né? Eu sempre brinco que finança pessoal é finanças, que a gente pode até discutir, entrar num consenso. Afinal, tem muitas exatas aí no meio, né? Mas tem o pessoais, e o pessoais você tem que adaptar à sua realidade.
E é engraçado que a gente fala para as pessoas que o tempo, ele te dá margem de segurança, né? E o cara não entende isso. Você tem uma carteira que está um pouquinho mais antiga, na hora que você precisa fazer essa reconfiguração de voo, você tem margem de segurança para fazer isso, né?
Perfeito, perfeitamente. Se eu tivesse começado a montar essa carteira ali um pouquinho em 2013, né, 2014, eu ia sair no prejuízo. Né? Talvez eu repensasse, talvez eu não tivesse tido um filho naquele momento e talvez eu nunca mais teria. Enfim.
Sim, é o mais importante. O mais importante é a família, porque nada adianta você
exatamente.
Hoje, um monte de coisa no final da vida e não tem ninguém para com quem conversar, com quem repartir história, né?
Você sabe o que é mais... Hoje eu tava conversando com um amigo, que ele é comandante da TAM também, ele é um cara legal para vocês entrevistarem um dia, é o comandante pescada da TAM, e ele tem uma gestora também, ele é gestor e tal. E a gente tava falando aqui sobre pessoas que acumulam dinheiro, e tem muito influenciador nessa pegada, eu não tô criticando o trabalho de ninguém, mas é algo que as pessoas que são influenciadas devem refletir sobre. Tem muita gente que acumula um capital e não tem mais nada para mostrar. E eu não estou falando só de família. Às vezes você não fez uma viagem, você nunca almoçou num restaurante legal, Então, você não fez nada daquilo que é importante para você. Né? Você não viveu experiência nenhuma em sentido nenhum, você só tem um extrato bancário para mostrar, ou seja, você não tem nada. No final das contas, você não tem nada.
Perfeito, né? É, viver é mais importante, né?
Esse é o objetivo, ter... né?
Isso. Ser, né? Ser livre e passar a vida com experiências de vida é muito mais importante do que você chegar no finalzinho da vida com um extrato gordinho.
Exatamente.
E assim, você tem que arrumar uma condição de você juntar um bom patrimônio ao longo da sua vida para você ter uma velhice tranquila.
Claro.
Mas assim, a vida é o que acontece enquanto isso, né? Dia após dia é a vida, né?
Exatamente. A vida é aquele tracinho, né, entre as duas datas que estão na lápide, o nascimento e o morrimento.
É isso aí, né? É verdade, né? Você tem que ter equilíbrio, logicamente, né? Eu também falo muito aqui, eu tento educar, né? No trabalho que eu realizo, que não adianta você dar tudo para os teus filhos, para a família, etc. E depois você também dá um idoso para o teu filho cuidar, né? Você tem que pensar
se vira
isso.
Com esse cara.
Isso. Né? Você tem que ter essa responsabilidade, esse bom senso ao longo da vida.
Danilo, me fala uma coisa aqui. Você migrou, né, das ações para os fundos imobiliários, tal, foi bem sucedido, deu tudo certinho. Mas você com certeza tinha alguns critérios para escolher esses fundos imobiliários, né? Quais são os critérios, sim, que você usa para escolher os fundos imobiliários?
Aquele checklist malandro.
Exatamente. Olha só, quando eu comecei a estudar fundo imobiliário, na verdade, a gente tinha uma carência de material no Brasil, né? Hoje não existe mais essa carência, na minha visão. O que tem está sendo melhorado, etc. Mas eu fui buscar material fora do Brasil. Então, fui estudar REITs, vi que os REITs não tinham nada a ver com os fundos imobiliários. Tinha alguma semelhança, logicamente, né? Mas tem muito mais diferenças do que semelhantes quando você pensa em analisar. E a minha visão inicial era os fundos maiores, mais diversificados, apesar que os nossos fundos maiores não chegavam perto. Não chegam, até hoje não chegam perto do mercado norte-americano. Então, na época, eu fui para os maiores. Eu fui para a KNRI, fui para a BRCR, fui para a HGBS, enfim. Essa foi a minha visão, escolher maiores e diversificados. Até eu olhava muita métrica financeira, porque eu aprendi isso lendo livros sobre REITs. Hoje eu faço uma análise um pouco mais imobiliária, apesar que eu acho que isso vai mudar com o tempo aqui no Brasil. E acrescentei muitos monos na minha carteira em 2016, quando eu trouxe as ações para cá. Quando eu vendi minhas ações, eu trouxe para o fundo imobiliário, que tinha muito mono descontado. Então, naquele momento, eu já estava fazendo uma análise mais imobiliária dos fundos e achei que valia a pena. Mas, basicamente... Hoje, eu tento simplificar as coisas, né? Tanto na minha análise pessoal, quanto quando eu ensino sobre isso. Então, eu acho que a primeira coisa que o investidor deve olhar é qualidade, e a qualidade você vai olhar tudo. Qualidade de ativo, qualidade da gestão, a localização também, na minha visão, dos ativos ali, é um critério de qualidade. O segundo item do meu checklist malandro aqui é o que eu chamo de capacidade de gerar renda. Então, se o fundo tem condição de entregar uma renda semelhante àquela que ele está gerando hoje, ou maior, ao longo dos próximos anos, né? Que é o nosso objetivo, é o futuro, não interessa muito o que foi no passado. Então, por exemplo, os contratos estão vencendo. Hoje o contrato venceu é uma maravilha, porque está tendo muita demanda por imóvel, o mercado está reaquecendo. Alguns anos atrás não era. Então, contrato vencendo com o mercado, com a vacância aumentando, na época era um sinalzinho vermelho ali. Hoje não é tanto, mas é algo que deve ser considerado, né? O reajuste de contrato, que indexador aquilo está mais exposto, é um contrato típico ou atípico? Contrato atípico tem aquele probleminha de ele poder ser reajustado, se ele for renovado, perdão, com o mesmo inquilino, por um valor abaixo de mercado, que ele tem aquele reajuste compulsório ao longo da duração do contrato. Então é algo que o investidor deve levar em consideração, tá? Nesse contexto de perpetuidade, capacidade de geração de renda, a diversificação do portfólio também. Então, se um fundo mono, ele tende a ter mais problemas, com uma vacância, vai afetar mais ele, se a necessidade de fazer um retrofit, etc. E o terceiro item que eu olho, preço. Nada muito complexo para olhar preço também. Eu tenho meu parâmetrozinho lá básico. Eu posso até fazer uma continha para quando eu estou a fim de fazer, eu jogo na minha planilha aqui, se eu quiser achar um valor exato, né, em cima do modelo de Gordon, que eu ensino muito a fazer também, que talvez nem seja a forma mais profissional de fazer, mas ela é aplicável para qualquer pessoa. E mais fácil de tudo, eu gosto de comparar lá com o cupom da NTNB longa. Ele tem que me gerar uma renda maior que a renda fixa, senão não faz muito sentido para a renda variável, né? Não faz sentido nenhum, aliás, para ganhar menos que a renda fixa. E basicamente é isso aí, né? Claro que em cima de qualquer um desses assuntos aí, a gente pode desenvolver uma hora de podcast. Mas é basicamente essa linha que eu sigo.
E uma coisa que a gente gosta muito de mostrar, principalmente para o cara que está ouvindo, o cara que está começando, que ele pensa assim, finanças é coisa de bicho de sete cabeças, o cara tem que ser louco por matemática. E quando ele começa a entender, e a gente gosta muito que as pessoas tragam essa visão, né? Não só a nossa, que às vezes o cara... Ah, não, esses caras são enviesados aí, porque esses dois malucos... Enfim, mas é perceber que sim, que o profissional liberal, o cara que tem uma outra profissão, o cara que tem uma outra carreira, porra, é incontestável que o piloto tem que estudar pra caramba, que você tem uma agenda apertada. Cara, você consegue acompanhar, você consegue investir, você consegue sucesso. Não tem por que o cara que está ouvindo esse podcast agora imaginar que isso é um bicho de sete cabeças e que ele tenha que, porra, se desdobrar, ser um super-humano para fazer. Não, ele precisa ter um pouco de dedicação e investir em conhecimento. Investe em conhecimento e aprende o negócio do jeito certo. É um conhecimento que ele leva para o resto da vida e ensina para os filhos dele. Isso é que eu acho que é fantástico.
Exatamente. E eu acho que isso também é um ponto fascinante nos fundos imobiliários em si, né? Eles são um excelente instrumento de educação financeira, uma excelente porta de entrada para o cara tirar aquele pé da poupança ou da renda fixa, abrir a cabeça um pouquinho. É um produto que é fácil ele entender o business em si, que o business basicamente é alugar espaço, né? Bem, a gente tem outros tipos de fundos imobiliários, mas trazendo aqui um pouquinho para os fundos de tijolos, para renda, né? Os mais tradicionais. Não é tão difícil assim entender a atividade que aquele fundo gera, o caminho que o dinheiro vai fazer até chegar no teu bolso, aqui, ou seja, entender o business em si e colocar aquilo na prática do dia a dia. O fundo imobiliário ainda tem essa vantagem que o cara que, se os caras lerem um relatório gerencial 20 dias depois que ele saiu, o mais absurdo que possa ter vindo ali alguma coisa, não tem nada de tão grave. O que, que pode vir ali de tão grave?
Que o cara... Como diz o Barone, pimenta e fundo imobiliário é bala sete belo, né?
É isso, é, é verdade. Pimenta eu já não sei se é tanto não, mas... Mas fundo imobiliário...
É, a gente... É, o Barone brinca muito isso, né? Falar que o fundo imobiliário, a pimenta dele é uma balinha sete belo perto da ação, né? Assim, é isso, por mais que você... Se você escolher alguma coisa bem diversificada, você não vai tomar um susto no outro dia no home broker, né?
Ah, exato. Entendi.
Você tem alguma coisa lá.
Isso, perfeito.
Não vai...
Perfeito.
Isso, não vai sumir, né? Todo o seu capital não vai sumir. Você escolheu um multi-multi, né? Com 10 anos de casa aí, um monte de shopping e tal. Se acordar no outro dia, você não tem zero patrimônio.
Nunca.
Não tem como acontecer.
Não tem como acontecer isso. Você não vai ter o GX, a PDG, a Maui, né? Você não vai ter, isso não vai existir.
Isso, que pode você colocar o dinheiro lá e começar a assumir, né? Se você não entende muito bem do negócio.
Perfeito.
E aí, assim, o mundo dos fundos imobiliários, ele começou assim muito com a questão dos monoativos, né? A gente começou com um prédio, a gente olhava muito, antigamente era o preço por metro quadrado, comparava com a região ali, né?
Isso, ver se exatamente. Tava mais complicado,
né? Então, e hoje ele foi evoluindo, né? Depois de mais ou menos 2012, 2010, 2011, 2012, começou o Kiné, depois veio as agências e tal, deu um boom no mercado. Uhum. Começaram um pouco mais a vir os multi-multi, né? Mas até então a gente investia em imóvel mono, né?
Assim,
era melhor que uma casinha só, porque às vezes tinha vários inquilinos naquele imóvel mono, tem shopping, que é um imóvel mono e tudo.
Perfeito.
E aí vem a pergunta, né? Para você... Mono-mono ou multi-multi?
Então, multi-multi, sem dúvida multi-multi. Inclusive, muitos monos que eu comprei em 2016, eu tenho migrado já. Eu tenho vendido para entrar em emissão de multi-multi, né? Eu acho que a nossa indústria está desenvolvendo e isso é um caminho sem volta. É difícil a gente ver um mono... Mono-mono mais ainda, mas mesmo que seja um mono-multi, né? Um prédio com vários inquilinos, vamos pensar assim, é difícil a gente enxergar uma grande perpetuidade naquilo. Talvez alguma perpetuidade nos shoppings, mas você pensando em lajes, é difícil ver. E acho que a indústria vai evoluir para o que é maior mesmo. Mais fácil fazer emissão, é mais fácil, vai ser menos penalizado por uma vacância, por uma inadimplência. A administração e a gestão vai ser melhor remunerada, porque eles recebem uma parte do patrimônio ou do valor de mercado, né? E vão contratar melhores profissionais, né, que vão querer ficar ali. Aquilo vai deixar de ser o patinho feio ali na prateleira, né? E vai ser um produto melhor. Então, acho que faz total sentido. Os multi, né? Os multi-multi são o futuro. Você já está diversificado desde o primeiro. E, enfim, os monos é questão de tempo, eu acho, para serem absorvidos, liquidados e encerrados aí de uma maneira ou de outra. Como tem acontecido.
Como tem sido, né?
Exatamente.
E assim, só esclarecendo, né, para o pessoal que às vezes não entende muito bem essa nomenclatura, Quando a gente fala multi, são multi-imóveis e multi-inquilinos, né? Ou seja, é um fundo imobiliário que tem vários imóveis e tem vários inquilinos. Quando a gente fala de mono, é um imóvel só, pode ter vários inquilinos, ou então mono-mono é aquele pior caso, que é um imóvel só com um inquilino só. Se o inquilino sair, você perde a renda toda, né? Então, assim, começou muito com os mono-imóveis, né? Mesmo com multi-inquilinos, mas a gente está caminhando para ter cada vez mais um mercado com multi-imóveis e multi-inquilinos, né? É um mercado maior. É mais ou menos por aí que a gente acha, né? Conversando com o Barone, conversando com o pessoal assim, contigo, ou com outras pessoas, né? Com o André, que são pessoas com mais tempo no mercado. Eles também meio que concordam, né? Que tá indo para esse rumo, né?
Você exato.
Você tá vendo vários prédios aí sofreu takeover, né? O cara chega lá e compra.
Isso aí.
Fala, dá licença aí que esse fundo imobiliário agora é nosso, né? E vai juntando. Tem outros fundos aí de agência também estão juntando.
Isso.
O TBOF, que era um prédio espetacular, está fazendo parte de outro fundo.
Uhum.
Então, as coisas estão ficando cada vez maiores, né? A capitalização de mercado está aumentando o número de fundos, mas também os pequenos estão sofrendo um pouquinho, estão sofrendo muito das séries, né?
Isso. Eu acho que é o que deve acontecer mesmo, é natural. E se a gente for pensar em tranquilidade para o investidor, é até bom que isso aconteça mesmo, né? Vamos ficar com produtos melhores com o passar do tempo aí.
E cara, vamos lá, como é que você concilia a vida aí de investidor com essa carreira de piloto?
Cara, você sabe que investir é fácil, cara. Eu acho que hoje é mais difícil, por exemplo, eu tentar conciliar fazer uma atividade física com a carreira de piloto do que investir. Investir, você estuda quando você tem tempo e investe em 2-3 minutos enquanto você toma um café pela palma da sua mão no celular hoje em dia. Então não tem nada. Hoje eu estava conversando com esse colega aqui também, pensando, eu não abro um home broker mesmo, eu não abro um home broker no computador, deve ter facilmente uns 3 meses. Não tem tanta necessidade assim. Eu estou acompanhando os relatórios gerenciais, eu estou investindo ali mais ou menos nos mesmos fundos, eu consigo dar ordem, eu tenho conta de 3 corretoras, nas 3 eu consigo fazer via aplicativo. Eu vou abrir o home broker para quê? Eu não tenho muito o que fazer ali, eu não fico no mercado o dia inteiro olhando e tal, buscando comprar naquele melhor preço. Então, meu perfil de investimento não é esse, né? Investidor não é esse. E é muito isso que eu ensino também pra galera. Vocês também nessa linha aí de que não existe essa necessidade de ficar o tempo inteiro conectado. Então, não tem nenhuma complexidade nisso. Não tem nenhuma complexidade.
Vamos lançar uma campanha: desinstala o Home Broker, instala o Spotify, que você vai fazer a melhor coisa para sua
vida.
Eu
acho que vai mesmo. Eu acho que vai mesmo. Né? No computador ainda. A gente ainda usa o computador para produzir conteúdo, mas quem não faz isso nem precisaria abrir o computador, né? Você faz tudo pelo celular hoje em dia.
Faz tudo pelo celular e assim, até às vezes é até mais fácil, você tá menos exposto ao ruído. Porque você é mais. Você elimina muito atrito na conversa, né?
Com certeza.
Então vai entrar, o que você vai comprar? Você já planejou, você comprou, fechou, segue a vida, vai correr, vai brincar
isso
com a família, que tá tudo.
Exatamente.
Entendeu?
Isso aí.
Cara, a aviação é um negócio bacana, né? E ela traz assim uma mística. E eu acho que tem muito, muito relacionado isso com investimento também, né? O cara olha. Ele pensa assim, pô, o sujeito é piloto, esse cara aqui, então ele é um cara que ele é sobre-humano, né? E olha o cara que é investidor, acho que meio motivado pelos filmes, ou sei lá o que que passa na cabeça do imaginário, né, coletivo aí. Quais são as semelhanças aí que você vê entre você tirar do chão aquela tonelada de aço ali com, poxa, um monte de gente ali dentro na tua responsabilidade e o investimento? Como é que você enxerga assim? O que você tem de similar nisso?
Olha, você sabe que eu nunca parei para fazer grandes reflexões sobre isso, não. Mas se tem uma coisa que com certeza... Aliás, dois detalhes, né? Primeiro, você tirar o viés emocional das suas decisões. Quando você voava lá no bombeiro também, você não tem como tomar decisões emocionais o tempo inteiro, né? Tô com medo, tô assustado, tô... Você não consegue fazer isso. Você tem que tomar decisões lógicas baseado no que você foi treinado, no que você estudou, etc. Então, isso eu acho que a gente consegue aplicar muito em investimento, né? Se a gente ficar com medo de uma quedinha de mercado, talvez você não vai aproveitar aquela oportunidade para fazer uma boa compra, ou talvez você fuja e venda seus ativos ali, seja ações, seus imobiliários, tanto faz, no prejuízo. Então, isso é algo que a gente consegue trazer e aplicar de imediato. Claro que manter o controle da situação sempre racional, é um exercício contínuo, né? Não tem fórmula mágica e a gente tem que estar sempre lembrando, olha, peraí, eu tô fugindo um pouco do que eu deveria. E um segundo detalhe que a gente fala muito na aviação é que a gente aprende muito com o erro dos outros, né? Aquela filosofia básica do acidente aeronáutico. O acidente é estudado para que a gente extraia lições e não cometa os mesmos erros. E a gente tem 100 anos fácil de mercado financeiro documentado. Então, está muito fácil estudar sobre investimento. A gente fala, tudo bem, fundo imobiliário é um produto relativamente novo no Brasil e tal, mas esse sobe e desce de bolsa, ciclos de mercado, aquele pânico que a gente tem nas crises, quanto tempo depois leva para recuperar? A gente teve no mercado americano, aí a gente tem REITs desde a década de 60, tem muito material sobre isso, tem a crise de 2008, por exemplo. Então, quem quer hoje extrair lições de muita coisa, né? De outros que já passaram por essas experiências, e a gente consegue se desligar um pouquinho também do emocional de pessoas que às vezes estão em fóruns ou em redes sociais diversas dando opinião, às vezes não está nem mostrando a cara, às vezes é um perfil, às vezes fala até coisa inteligente, mas eu vejo muita gente assim seguindo a opinião do Pato Donald ou do Mickey ou do Pluto, né? Na rede social, é o avatar do cara, é isso aí, e o cara está seguindo, às vezes o cara me manda um print assim, ah, pô, esse cara falou isso aqui, o que que você acha? Eu falei, meu, isso é o Pluto, né? O que o cara... Às vezes é uma puta de uma besteira. Então a gente tem fontes confiáveis de informação para ir. A aviação a gente segue muito, a gente segue manual, a gente segue o que tá escrito, a gente aprende com o erro dos outros. E acho que trazer isso pro mercado é fascinante, vale muito a pena.
Eu acho que uma coisa que é legal também, é assim, na aviação que eu terminei minha carreira no bombeiro, né? A gente fazia lançamento de água em cima de incêndio. Uhum. Então, para você que é piloto, você vai entender direitinho. Você está a 110 milhas, você está a 30 metros do chão, a 100 pés, e você se livra de 3 mil quilos, você joga 3 mil litros de água fora. Com um motor de 1850 HP, uhum. Você brigando para manter esse troço para frente. Uhum. Cara, se você piscar, ou se esse troço tossir, você não tem nem hora, você não tem um segundo para reagir diferente do que não seja o que você treinou.
Exatamente.
Então, assim, conhecimento, a preparação antes de você descer para fazer aquela atividade, a preparação para pouso, quer dizer, uhum. A configuração da aeronave, uhum. Tudo isso te prepara para a pancada.
Perfeito.
E às vezes o sujeito fica atrás da dica, né? Ou atrás daquela conversa de fórum, e ele não tenta buscar o conhecimento. E só esse conhecimento é que vai dar a paz dele na hora que der tudo errado. Uhum. Né? E ao contrário do que ele pensa, a carteira não tem piloto automático, não é verdade?
Exatamente, não tem.
O que é interessante assim, de a gente falar aqui também, né? Essa questão de risco, né? Você conhecer, quando você conhece alguma coisa, ela fica muito menos perigosa, ela fica muito menos arriscada, né? Então, assim, eu acho que é o principal, né, com certeza, é a questão do conhecimento, né? Você aprofundar no que é investir, você tá tranquilo com aquilo, porque quando você, quando o bicho estiver pegando, você não tem a quem pedir ajuda, né? A decisão, ela tem que ser sua, em cima de um patrimônio que você, às vezes, juntou a vida inteira. Então, assim, falar um pouquinho, né, são os conselhos que a gente é bombeiro, piloto, né, você é piloto também, é a questão de gestão de risco, né, então isso é uma coisa muito importante. Você, por exemplo, dentro dos fundos imobiliários, fazer uma boa diversificação de carteira, você procurar ativos que já tenham um bom histórico, né, que dicas, assim, mais você daria, né, para o pessoal, outras coisas que você olha para fazer uma gestão de risco eficiente, dos seus investimentos.
Então, o primeiro item do manual de emergência, isola a cabine, né?
Exatamente. Eu acho assim, realmente o cara tem uma carteira diversificada em segmentos diferentes, né? Porque às vezes o cara tem uma carteira diversificada e tem pô, 70% dela em laje corporativa, por exemplo, não tá tão diversificado. Você ter uma reserva de emergência antes disso, né? Não misturar isso com investimentos. Eu nem gosto de computar reserva de emergência no patrimônio total. Porque senão precisa não ficar com aquele desejo de rentabilizar aquilo ao máximo, etc. Mas enfim, não está errado se o cara rentabilizar também. Mas desde que ele desconecte isso. Não tem necessidade nenhuma de você investir só em fundo imobiliário também. Acho que as poucas pessoas que fazem isso, e temporariamente eu estou, mas eu tenho muito convicto aqui na minha ideia de que isso não vai ser eternamente, eu estou vendendo um imóvel, eu vou trazer esse patrimônio para o mercado, ele não vai ser obviamente inteiro fundo imobiliário, eu tenho minha reserva de emergência, tenho uma reservinha de oportunidade que eu tenho feito também. Então, assim, a pessoa tem que ter outros tipos de investimentos. Então, você fazer essa diversificação em classes de ativos diferentes te protege. E fazer o mínimo do acompanhamento de mercado. Você colocar um filtro. Eu acho que hoje, como tudo é digital, está todo mundo brigando por atenção. E é difícil até julgar isso, né? Mas existe... Você tem vários vídeos no YouTube. O mais sensacionalista é que as pessoas, que a maioria das pessoas vão clicar. As notícias de jornal, a mesma coisa. Então, as pessoas têm que aprender... Nós todos que estamos passando por essa transformação digital, a gente tem que aprender a colocar filtro nas coisas que nós estamos lendo. Analisar com o máximo senso crítico e não tomar uma decisão rápida, né? Você pensar primeiro antes de agir. Eu acho que é isso aí que vai proteger o seu patrimônio, né? Olhar para trás, se já aconteceu antes ou não. O fundo imobiliário tem essa vantagem que... Essa frase não é minha, alguém comentou isso, talvez tenha sido vocês, até não me lembro quem foi. Mas fala assim, quando isso acontecer, vai lá dar uma olhada se o imóvel continua lá. Pô, o cara tá desesperado, porque caiu o shopping, tá lá, o prédio, né? Você tá preocupado por quê?
Consulta a matrícula que você vai ter que tá lá.
É, não tá lá. Então, não tenho que se desesperar. Então, eu acho que se você fizer isso aí, você conseguir seguir esse básico de diversificar, de estudar, de colocar um senso crítico, de se puxar pra racionalidade a cada vez que acender o master cautionzinho ali, a luzinha vermelha de emergência, você vai conseguir passar por ela de boa, não tem muito estresse.
Bacana, Danilo. E assim, o Danilo, para quem não conhece, ele é autor de livro, né? O Danilo escreveu um livro já tem bastante tempo. Se eu não me engano, ali foi 2013, 2014, alguma coisa assim. Isso, mais ou menos isso. Eu comprei o livro, né? Comprei pela Amazon, o seu, do André. Acho que na época tinha um de vocês dois, um tempo depois vieram outros livros, né? Mas eu queria perguntar assim para você, Danilo, o que que te inspirou realmente a escrever os livros? Primeiro, assim, você escreveu aquele livro sozinho, né? Você era o único autor. E depois você, assim, se juntou com outro fera, né? Igual você, que é o nosso amigo professor Marcos Baroni. Aí vocês dois fizeram um puta do material, um material muito bacana. Ficou um livro, assim, bem filosófico, né? Aquela coisa de continha, de não sei o quê, né? Então, assim, dá o pensamento geral. Que é o mais importante mesmo, é você entender as coisas, você conseguir entender como que aquilo funciona, para depois você entrar nas minúcias, né? Pô, DNI, de qual que eu compro, não sei o quê, né? Essas são as coisas pequenas. Mas a filosofia do negócio, vocês passaram muito bacana no livro, ficou um livro bem, bem bacana de ler, né? E aí eu queria saber, assim, a história do primeiro livro, depois a história do livro junto com o Baroni, né, pela Suno. Como é que aconteceu isso aí? Conta pra gente.
Cara, eu vou te contar uma história rápida do primeiro livro. A primeira tem uma história, tem uma parte dela que é dramática e a outra nem é tanto. Lá para 2013, eu já gostava do mercado, já tinha terminado a faculdade de gestão financeira, entendia muito pouco de investimento comparado com o que eu entenda hoje. Não que eu entenda muito, né, mas eu tô tentando evoluir constantemente. Sempre. E eu queria entrar no mercado de alguma forma. Aí eu montei um site na época que eu falava mais de ações do que de fundo imobiliário. E chegou uma hora que eu tinha ali uns 10, 12 artigos de fundo imobiliário. Falei, olha, dá para publicar isso de alguma forma. Um e-book e tal. Dá para botar na Amazon e fazer um livro. Então eu procurei uma editorinha em São Paulo. Procurei várias, né? A maioria nem tinha sede. Dei a ideia para um dos caras lá que aceitou. Vamos fazer um livro. E aí eu comecei voando. Na época eu usava o iPad 1, eu nem tinha corretor ortográfico, tinha nada lá, eu ia fazendo, mandando o capítulo pro cara, o cara sugerindo, e ele investia também, isso é legal do cara na época. Ele investia também, e a gente fez um manual básico, que foi o Fundo Imobiliário Investimento Inteligente em Imóveis. E na hora de publicar o livro, na hora o arquivo que foi para a Amazon e o que foi publicado, não foi o livro original. O livro original tá na versão 2, na edição 2, né, na segunda edição. Foi um rascunhão que, enfim, o contexto era o mesmo, né? Mas faltou capítulo, o material não tinha sido revisado, tinha coisa que estava no índice e não tinha capítulo e não tinha. Enfim, levamos aí 60 dias para perceber o erro, porque ninguém ia reler o que já tinha escrito, né? E como não vendia nada também, levamos aí uns 60 dias para perceber o erro e buscar corrigir isso aí. Ele tinha feito algumas impressões, mandado para algumas livrariazinhas pequenas aqui em São Paulo. Aí a gente conseguiu tirar de venda, eu reformulei todo o material. E a segunda edição do Fundo Imobiliário do Investimento Inteligente em Imóveis é o que deveria ter sido a primeira. Na verdade, não teve ali nada de acréscimo. Foi só a primeira edição, como deveria ter sido.
Completo.
Como deveria ter sido, com os capítulos organizados na ordem correta. Quem pegou os dois aí, se comparar, com o material revisado, né, sem faltar vírgula, sem faltar nada. E foi feita essa edição e ficou lá, um material basicão. Quando eu pensei em fazer a terceira edição desse livro, porra, aí eu já investia mais tempo e tal, já tinha uma visão um pouquinho melhor, eu comentei num grupo de colegas, de amigos e tal, e o Thiago Reis, na época, me chamou para fazer. Você não quer fazer um livro aqui? Porque ele tava com a ideia de lançar um livro lá, uma coleção de livros lá na Suno, né? E aí eu falei, pô, top, né? Pra mim, eu não esperava visibilidade com material, não esperava nada. Mas eu queria ter algum material, evoluir um material eternamente, né? Aí isso é a vantagem das coisas digitais também. E na época ele não sabia nem quem faria comigo. Quando ele falou que era o Barone, eu até dei um passo pra trás, assim, de medo, né? Porque, na verdade, nós não somos dois feras. O Barone é um fera. Eu tive que subir minha régua muito. Tive que subir minha régua muito ali pra tentar fazer alguma coisa com ele. Sou grato ao Thiago pelo convite e grato ao Barone por ter aceitado. Depois eu falo assim, se o livro ficou bom, acho que se ele tivesse feito sozinho, talvez ficasse melhor, né? Porque o Barone é fora da curva, cara. O Barone, meu Deus do céu. Mas a gente fez esse livro sem se encontrar pessoalmente uma vez, né? Eu escrevendo de São Paulo, ele de Goiânia, e o Jean Tozeto, que é editor de todo o material da Suno lá, fez um trabalho de meio de campo espetacular. E saiu um material que ficou, tem recebido, o pessoal tem elogiado bastante aí, um material para mim, que não sou um profissional que trabalha no mercado diariamente, foi uma experiência incrível participar desse projeto com eles, que é uma empresa que eu admiro muito, com o Barone, com o Thiago lá endossando, enfim. Foi uma experiência incrível. E, querendo ou não, isso me deu visibilidade para trabalhar aqui. Né? Esse livro, graças ao excelente marketing da Suno, ele ficou... No primeiro dia de vendas, eu estava até de férias em Orlando com a família. Foi aniversário da minha filha no dia do lançamento. E aí eu comentei com a galera, a gente indo pro parque, o livro hoje está na Amazon. Quando eu voltei à noite, ele estava em primeiro lugar na Amazon em venda. E aquilo ali, o pessoal começou a me adicionar no Instagram, no Facebook. Assim, o leitor começa a te buscar, né? E eu não tinha nem, eu não usava mídia social pra nada. Na época nem site eu tinha mais, o blog que eu tinha feito lá eu tinha deixado de escrever e tal. Enfim, então eu reativei mídia social de novo, Instagram, Twitter, etc. E, enfim, e tentando evoluir de novo esse trabalho aí, que eu gosto muito de fazer, e na verdade a Suno impulsionou bastante aí. Eu serei eternamente grato a eles aí pela oportunidade, ao Barone, etc.
Poxa, Danilo, muito bacana a história. Eu acho que assim, o livro ficou muito bacana, foi uma obra muito legal. Não tenho a mínima dúvida que você, junto com o Barone, construíram um material excepcional, o melhor possível. Então, assim, uma coisa que o Barone fala muito, né, que o mundo dos fundos imobiliários trouxe muitos amigos para ele. Para mim, foi da mesma forma. Então, assim, queria agradecer bastante a você por esse tempo aí que você dedicou para falar com o pessoal aqui que gosta de fundos imobiliários, que com certeza escuta a gente, escuta você, escuta o Barone, né? E que para eles verem que a gente, assim, tá tentando fazer um trabalho sério junto com todo mundo, o pessoal tá comprometido, a gente, assim, acima de tudo, nós somos amigos, a gente se respeita bastante.
Exatamente.
Então, assim, agradecer bastante, bastante mesmo você. Foi muito bacana, acho que foi um episódio aqui que vai ficar para nossa história, né? Que você é um cara muito legal, muito bacana. Então, assim, muito obrigado mesmo pela presença. E queria deixar a palavra aí com você para você falar mais alguma coisa aí para essa nossa audiência, né? E também fazer o fechamento aí do podcast.
Pessoal, bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Acompanho vocês, aprendo com vocês, não só a parte técnica de fundo imobiliário, quanto a parte de mídia digital que eu estou tentando evoluir e vendo o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. E ver as pessoas que você confia, etc., fazer é excelente, que você vai vendo o caminho que eles estão, você modelar as pessoas que você admira, é uma forma de evoluir hoje rapidamente, inclusive. Então, eu escuto o podcast de vocês, assisto o vídeo de vocês, sempre que eu posso dou uma sapiada lá no Instagram de vocês também. Olha um negócio de curiosidade aqui também, admiro a profissão de vocês. Eu queria ser bombeiro quando eu era criança. Bombeiro era a minha profissão. Acabei vindo parar na aviação, né? Na época eu morava no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda lá, meu pai era médico lá, ele tinha até alguns pacientes bombeiros, de vez em quando ele trazia, não sei se chama isso, aquele brasão do bombeiro, né, o símbolo e tal. Alguém dava pra ele de presente pra mim, me levava no quartel pra ver carro de bombeiro, eu achava aquilo maravilhoso, né? Um dia, eu lembro que um dia pegou fogo num prédio na cidade pequena, meu pai me levou pra ver aquilo, eu achei, né? Não esqueço até hoje, né? Então, pô, admiro o trabalho de vocês demais. Quanto a fundos imobiliários, eu acho que a gente tem uma missão muito nobre, que é um prazer estar fazendo parte disso, com toda essa galera, que é acolher esses investidores que estão chegando. Acho que não tem país forte sem mercado de capitais forte, E o fundo imobiliário é uma entrada perfeita para os investidores. E quem entrar via fundo imobiliário vai ser muito bem acolhido, porque todo fórum de investimento, na média, é muito bom. Os sites estão muito bons. O pessoal que fala sobre esse produto é bom. Você não vê muita gente querendo enganar ninguém. Quando alguém fala uma besteirinha, a galera às vezes até critica forte demais, mas é bom porque a pessoa corrige e se força a evoluir. Então, quem entrar no mercado de capitais, quem vir para a Bolsa via fundos imobiliários, vai ser muito bem acolhido também. E o mercado tem crescimento, a gente tem aí 800 bilhões na poupança, isso vai ser migrado ainda, acho que as pessoas nem perceberam como caiu a rentabilidade. Nosso país está sendo uma crise, acredito, tomara aí, vamos fazer o possível para que se desenvolva o máximo. E, enfim, e é um mercado que tem a crescer. E o produto é a escola, né? Esse produto é a escola de investimento. Acho que daqui o pessoal vai para ações. E, enfim, é um prazer estar participando. Obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que precisarem.
Beleza, moçada. Então, valeu você que ouviu o podcast, chegou até aqui. Compartilhe, dá aquele like aí, marca na estrelinha, porque sempre tem um convidado aqui, sempre tem uma notícia legal para vocês. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar aqui, que é uma forma que você tem de aprender e aproveitar o seu tempo. Né? Você está se deslocando, você está fazendo um exercício, você tem alguma coisa, a gente faz questão de trazer o conteúdo também em podcast, que é para você consumir esse conteúdo naquele momento em que você está ali e você precisa, né? Você precisa evoluir um pouquinho, você precisa escutar uma voz diferente, você precisa se afastar dessas notícias, isolar a cabine, tomar suas decisões e tomar as rédeas da tua vida, que isso é que vai mudar a história, né? Esse papo de ficar aí e tentando fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente não vai te levar a lugar nenhum. Então compartilha esse podcast. Nós temos aí o grupo do Telegram, t.me/fiquetranquilo, e o Fique Tranquilo Links, que tem lá todas as nossas mídias, tem todos os nossos contatos, tem nosso e-book, tem todo o material para você baixar e continuar aí a sua vida de investidor e a sua vida de aprendizado, né? Danilo, como é que os caras te acham aí nas mídias sociais?
Instagram, @DaniloGBastos, Twitter, @Danilo_Bastos, e nas duas ali você vai ser direcionado para as demais.
Agora é o seguinte, para encerrar, aquele speech de comandante para fazer a decolagem com o final do Fique Tranquilo.
Cara, você sabe que isso aí você me jogou numa sinuca de bico aqui. Eu acho que meus speeches são péssimos. Eu escuto os meus amigos. Mas eu acho que é só agradecer ao pessoal por ter voado conosco aqui durante esses 50 minutos de podcast. Estamos abertos aí para qualquer feedback, melhorias e etc. Um prazer tê-los conosco.
Legal, moçada. Valeu, um abraço. Até a semana que vem com mais um episódio do podcast do Fique Tranquilo.
É isso aí.
Valeu, galera.
Bom, tudo de bom pra você. Um grande abraço.
Danilo.
E pro pessoal que tá nos ouvindo, fique tranquilo.
Um abraço.